2018, a Faculdade de Saúde Pública da USP completa seu primeiro centenário. Para marcar esse momento, será realizado um seminário científico internacional com o tema Perspectivas da Saúde Pública no Século XXI. Programa pensado justamente considerando temas que possam refletir o futuro da saúde pública e também a formação abrangente dos alunos da Universidade de São Paulo, que estão na Faculdade de Saúde Pública, não é? Da USP. E eu converso sobre o assunto com a professora doutora Patrícia Ellen de Carvalho Rondó, que é vice-diretora da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenadora da Comissão Comemorativa dos 100 Anos da Faculdade. Professora Patrícia, bom dia, bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
É uma data extremamente relevante, importante. Nós, em várias oportunidades no nosso portal, já tratamos de eventos que vão marcando este centenário da Faculdade de Saúde Pública, que, claro, relembra partes, história importante de todo esse conhecimento acumulado, de todo esse avanço científico e, ao mesmo tempo, como é a proposta do seminário, professora, pensar na saúde pública, as perspectivas da saúde pública no século XXI, que é um desafio e tanto, não?
É verdade. A Faculdade de Saúde Pública, a saúde pública de maneira geral, tem vários desafios, considerando-se que nós estamos enfrentando no Brasil e em alguns outros países a chamada transição epidemiológica, transição demográfica e transição nutricional. O que seria isso? A transição epidemiológica é quando nós observamos associadas doenças infecciosas emergentes e reemergentes, como no caso nós estamos vivenciando essa epidemia de febre amarela, de zika. Nós temos também infecções reemergentes, que é o caso da tuberculose, da hanseníase, cujas prevalências continuam altas. E, ao mesmo tempo, nós também temos as chamadas doenças não transmissíveis, né, que nós estamos observando no nosso país. Então, aumento do número de câncer, diabetes, hipertensão. Então, na realidade, nós temos doenças típicas de países mais desenvolvidos, que são as doenças não transmissíveis, né, o câncer, diabetes, hipertensão, mas ainda nós vivenciamos grandes epidemias, né? Principalmente o que nos preocupa, além das doenças infecciosas emergentes, né, a zika, febre amarela, também doenças como a tuberculose, a hanseníase, né, que, como eu disse, a incidência, a prevalência continua aumentando. Além disso, nós temos outros temas importantes que serão discutidos nesse seminário, que são desafios, como a saúde materno-infantil. No Brasil, nós conseguimos diminuir a mortalidade infantil, mas ainda enfrentamos um problema com a mortalidade materna, que é bastante alta, e também com a prevalência, os casos, né, de prematuridade, de restrição de crescimento intraútero, de baixo peso ao nascer. E inúmeros outros temas aí, como sistemas alimentares, sustentabilidade, também serão discutidos, né? Então, a produção e consumo de alimentos é o que nós chamamos de sistemas alimentares, e eles podem mudar de acordo com mudanças climáticas, movimentos migratórios forçados, que a gente está observando aí no mundo, né? E também por pressões comerciais, né, que pode influenciar, então, a dieta da população.
É, a senhora citou dois casos bem recentes, que é o caso da questão da febre amarela, e agora, por exemplo, com a vinda, né, quer dizer, a fuga, na verdade, desses venezuelanos do país em função de sua situação política e econômica e a chegada aqui nas condições em que temos visto, muito deploráveis mesmo, né, com a alimentação ruim, com fatores de saúde também. Foi necessário até, né, doutora Patrícia, fazer uma vacinação agora contra sarampo para tentar controlar uma doença que aqui já é absolutamente controlada. Mas às vezes esses movimentos também exigem uma observação e uma ação rápida nessa área de saúde, também na área alimentar, vai ter que se dar também tratamento a essas crianças que chegam com desnutrição, ou seja, são problemas muito urgentes, muito atuais.
Sim, e na realidade, essas migrações, né, como você disse, essas migrações forçadas, é uma história no Brasil, né, porque... Assim, vieram os alemães, vieram os italianos, vieram os africanos, né? Então, essas correntes migratórias, elas existem, né? E nós temos que trabalhar de uma maneira, ajudar, né? Agir de maneira rápida, né? Nessas situações. Outros assuntos que também vão ser discutidos, que são bastante relevantes, principalmente para o nosso país... É a questão da urbanização, né? Então, o Brasil, há uns 50 anos atrás, a população era mais rural. Hoje, a população é praticamente quase toda, a grande maioria, urbana, né? E com essa urbanização, nós temos que enfrentar também uma série de problemas, né? Então, a questão de se adequar, né? A poluição do ar, né, a poluição da água. Então, se preparar para oferecer condições de vida adequadas para a população, né, em termos do saneamento, em termos de educação, né, oferecer uma saúde de qualidade. Enfim, são vários desafios. A questão do transporte, violência, né?
É outro aspecto importantíssimo, e a gente sabe o quanto tem sido estudado nos grandes centros, por exemplo, essa consequência da poluição, como isso tem deteriorado a qualidade de vida nos grandes centros, né? Esse é um problema. A gente também tem tratado muito sobre este assunto, pesquisas e estudos a respeito dessa questão. E tem um outro ponto também que eu gostaria que a senhora falasse, doutora Patrícia, talvez seja um tema também de alguma maneira abordado neste seminário, falar um pouco sobre políticas de promoção à saúde, que são ações importantes, muitas vezes vindas do próprio poder público, outras vezes são políticas implementadas com apoio, né? Às vezes da própria universidade, enfim, esse é outro aspecto importante.
Sim, é verdade. Eu acho que o SUS, né, quando ele surgiu, houve muita luta e houve muito engajamento, principalmente dos profissionais das escolas de saúde pública em São Paulo, no Rio de Janeiro, para que esse sistema único de saúde abrangente, né, que ele existisse. E, na realidade, ele foi um modelo do sistema britânico, né, logicamente com algumas adaptações. E esse sistema, o que a gente está observando, ele garante para a população um mínimo de atendimento em relação à saúde, né, a promoção à saúde, a prevenção de problemas e o tratamento de patologias. Então, nós temos atenção básica, que é aquela que é oferecida nas unidades básicas de saúde, que são os chamados postinhos de saúde, né, pela população, ou centros de saúde. E essa atenção básica, ela é bastante resolutiva, porque ela consegue resolver praticamente 80% dos problemas de saúde. Então, eu acho que nós temos que enfatizar a importância do SUS, temos que apoiar o SUS, para que realmente não haja um desmonte desse sistema de saúde que é tão precioso para a nossa população. E outra coisa importante da gente ressaltar é a desigualdade social, né, que existe no país. E esse sistema, ele garante a todos, né, inclusive morador de rua, toda a população, o acesso. Então, isso realmente é muito importante. Né? Nós não podemos pensar em abrir mão desse sistema público, né? Considerando que em alguns países desenvolvidos existe uma ênfase ao sistema privado de saúde. E isso realmente é péssimo num país que tem tanta desigualdade, tanta pobreza, como é o nosso país. Né? Eu acho que, assim, quando a gente trabalha com saúde pública, nós sabemos que os principais problemas de saúde da população são decorrentes da pobreza, Né? Isso não há dúvida nenhuma. Então, se nós conseguimos diminuir essa desigualdade, e eu acho que nos últimos anos nós fomos bastante felizes tirando o Brasil do mapa da fome. Né? Isso foi uma proeza incrível. Né? Eu que trabalho com nutrição há mais de 30 anos, então foi uma felicidade ver que o nosso país conseguiu sair do mapa da fome.
Não resolveu todos os problemas, mas conseguiu um avanço importante, né? Um avanço.
Sim, eu acho que nós temos que conseguir, assim, não podemos abrir mão das políticas públicas, né? Não podemos diminuir os direitos sociais da população, porque se nós fizermos isso, em termos de saúde, a gente vai pagar mais caro posteriormente. Né? Um problema que poderia ser resolvido com atenção básica, esse problema ele vai para atenção secundária, vai para atenção terciária, vai acabar parando aí num hospital, né? Vai se tornar mais grave e o custo, então, para o país vai ser com certeza muito maior.
Sem dúvida. Bom, e por fim, vamos convidar a todos, é necessário que seja que as pessoas se inscrevam no evento, tem o site do evento, não é? Mas o evento que acontece hoje, a partir das 18 horas, no Anfiteatro João Yunes, vamos dar as informações, não é? Convidar a todos que se sintam interessados em participar dessas importantes discussões, professora Patrícia.
Isso, hoje vai ser a abertura, 6 horas, né? E amanhã, então, vão ser as sessões, né? Os painéis, ao todo são 12 painéis, nos dias 21, 22 e 23.
E no site do evento, é só clicar no site do evento, que é fsp.usp.br, o site, né, a página da Faculdade de Saúde Pública, /100 anos. Então você encontra as informações sobre o evento. Agradeço muito a atenção da professora doutora Patrícia Ellen de Carvalho Rondó, que é vice-diretora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e coordenadora da Comissão Comemorativa dos 100 anos. Muito obrigada pela atenção e um ótimo evento.
Eu que agradeço, muito obrigada.